do dia aqui em Lagoa Vermelha. Vamos aguardar então, Kátia, para ver até aonde vai essa umidade toda. Bom, mas o assunto hoje é bastante especial porque o Grupo de Arte Nativa, junto com a tua Rádio Cacique, vai realizar aí o 5º Sapateio Nacional da Chula e uma homenagem especial, troféu Luiz Felipe Zonta, neste segundo rodeio artístico. Já vai acontecer neste final de semana, nós estamos dando ampla divulgação e convidamos para estar com a gente aqui nesta manhã o homenageado. E nós temos falado muito sobre isso, que algumas entidades têm optado criativamente para homenagear as pessoas que estão em vida, porque certamente essas pessoas vão ter a oportunidade de aproveitar, de desfrutar isso. Nós tivemos aí já há bastante tempo a Banff homenageando também o pessoal que está aí realizando um trabalho bacana na nossa comunidade, e o pessoal do Grupo de Arte Nativa também vai fazer isso. Luiz Felipe Zonta está aqui com a gente. Como é que vai, Felipe? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Na verdade, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Quero agradecer de antemão essa rádio, que sempre nos deu espaço. E certamente lá quando eu dançava, devo ter vindo aqui. Algumas vezes não recordo, né? Eu era bem pequeno. Mas assim, né, colocar que a Rádio Cacique sempre deu oportunidade para todos. E uma prova disso é eu estar aqui hoje sendo homenageado pelo Grupo de Arte Nativa e tendo esse espaço aqui nessa grande rádio, que é uma rádio que leva a voz dos lagoenses para todo o estado do Rio Grande do Sul.
Que bom. Felipe, como eu disse, ser homenageado em vida é bem melhor, porque você não é só a família, digamos assim, que pode desfrutar desse momento. Como é que está esse coração aí, Felipe, para ser homenageado de uma maneira tão bacana?
Tu sabe, Paulo, que a gente é pego de surpresa, sabe? Eu fiquei muito feliz, não é? Quando o pessoal do grupo lá me avisou que eu ia ser homenageado. E não tem como não ficar emocionado, porque é uma história. É a história da gente, é a história do grupo. Na verdade, ela se confunde com a história do grupo, né? Porque eu fui do Arte Nativa o primeiro dançarino de chula, na verdade, né? Junto com outros colegas lá. Então nós construímos esse início dessa história que está aí hoje ainda. Então isso me deixa muito gratificado, né, de ver aqueles meninos. Eu tenho participado sempre que posso na avaliação da chula, né, eu vejo aqueles meninos com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, e não tem como não fazer um retorno, né, da minha participação nessa área tradicionalista lá atrás. Então eu fico muito feliz e estou muito lisonjeado com esse troféu que vai ter meu nome.
Não tem como não passar uma retrospectiva pela cabeça, Felipe. E não voltar tem. Lá no tempo em que você estava começando todo esse trabalho, certamente com dificuldades, mas com um reconhecimento hoje maravilhoso, né, Felipe?
Sem dúvida nenhuma. E até eu coloquei esses dias já aqui na Rádio Cacique, que estivemos aqui no programa no domingo, e na verdade é assim, Paulo, você, cada vez que você lembra e que você pensa, passa um filme, né, dos rodeios, das dificuldades. Muitas, a minha mãe e meu pai me levavam às vezes no colo, para você ver como assim, o rodeio de Caxias, que era um dos rodeios que nós participava muito, o pavilhão da Festa Uva, que a gente chamava, que hoje é um local,
uma mega estrutura,
né? Nós tínhamos que ser levado no colo para dançar de um lugar ao outro, porque era um barral só.
Você veja
a evolução disso, né? E o nosso próprio parque de rodeios aqui, né? A evolução que teve ao longo dos anos, né? E as dificuldades que o grupo tinha. Nós começamos a dançar numa garagem, né? E hoje temos um modesto grupo e estamos aí iniciando uma nova construção que vai ser árdua, que vai ser difícil, mas que com certeza a comunidade Lagoa Vermelha vai nos ajudar a construir.
Além dessa lembrança maravilhosa dos pais lhe levando, Felipe, que outra recordação você tem daquele tempo? Algum companheiro seu?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Assim, eu até conto a história, né? Nós, e daí quero falar da importância que se tem da rivalidade sadia dentro das entidades, dentro de uma própria sociedade, não é, Paulo? Você veja, eu tenho um dos amigos que são meus amigos até hoje, que se chama Romalim Branco. Né? E era o meu maior adversário dentro do grupo e dentro dos rodeios. Eu ficava em primeiro, ele em segundo, ele em primeiro, eu em segundo, sabe? Então, era uma rivalidade sadia.
Que bom.
Né? Então, a gente treinava e ensaiava um para ganhar do outro, terminava a competição e a gente saía junto. Me dou bem com ele até hoje, que graças bom. A Deus, ele está em Chapecó. Né? E assim, por diante, tenho amigos até hoje, de você ir numa cidade e encontrar e você ser lembrado pelo que você fez lá atrás, né?
Aqui que você era... começou com quem, Felipe?
Nós começamos, na verdade, vou te contar a história. O Grupo de Alternativo foi criado e nós fomos convidados, Paulo, a fazer uma viagem para Maracaju e Ponta Porã. E aí nós só dançávamos pezinho, maçanico, balaio, Tirando do Lenço, essas músicas que são
tradicionais,
coletivas, né? Tradicionais e coletivas. E não tinha chuleador no grupo. E aí convidamos a família Conrado, que é o seu Conrado, de Passo Fundo, e mais os dois filhos dele, o Conrado Júnior e o Deuclécio. E eles foram e fizeram, né, a sua apresentação lá e nós ficamos deslumbrados. E aí quem dava aula para o grupo era o Antônio Carlos Viana, de Passo Fundo. E aí ele começou a fazer a escola da chula juntamente com nós aqui em Lagoa Vermelha, não é? Então assim, a gente tem o pontapé inicial na família Conrado Wolff.
Poxa.
Não é? E até assim, converso seguidamente com o seu Conrado quando a gente se encontra em algum rodeio, né? E cada vez que a gente conversa eu relembro isso, porque na verdade foi o início. Né? E depois, de lá para cá, né, tivemos vários chuleadores e a gente fica muito feliz de ver que todo aquele trabalho continuou, não é? O que eu quero deixar de legado disso, Paulo, é que a competição ela é sadia, não precisa ser primeiro, não precisa ser segundo, basta participar. Eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande legado que o Grupo de Alternativa deixa para a sociedade, para o Estado, para o Brasil, não é? Nesse sentido, isso faz levar as crianças para esse tipo de atividade, futebol, dança tradicional, enfim, toda essa gama de esportes que tem, com certeza, com disciplina, com ética, forma pessoas de bem. Eu acho que essa é a grande questão.
Vai poder, dentro do possível, estar abraçando todos aqueles ex-colegas de chula ou, infelizmente, alguém já não está mais no convívio, Felipe?
Olha, que eu lembro, assim, tem só o rapaz do ano passado, que eu conhecia também, que foi homenageado ano passado, que é o Elvis Leite, no sentido de que ele faleceu, né? As outras pessoas que eu lembro, assim, estão todos por aí, eu quero ter a alegria de poder ficar aí o fim de semana inteiro. Basta. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar aí, né? A família está muito bem, não é? E quero acompanhar de perto bem esse evento para me poder abraçar todo mundo aí.
Às vezes, alguma janta com os amigos, aquela parceria, ainda fazem você dar uma chulhada, Felipe, ou não?
Olha, bem, bem raramente, não é? Sempre, geralmente, nos eventos do Grupo de Alternativa.
Se provoca. Né?
E assim, uma coisa que é interessante, já fizemos alguns passos de chula nas cavalgadas que a gente faz do Piquete 35, naquela integração que tem a cavalgada de integração Rio Grande do Sul-Paraná, que nosso amigo Ivo Carvalho lá está lá.
Sempre.
Então a gente de vez em quando também tenta fazer alguns passos de chula lá, não é, Paulo?
Que bom, e aí já mata a saudade também. Os atletas estão muito ligeiros hoje, né? Tá aquele futebol, tudo fica ligeiro, né?
É verdade, a gente já não consegue acompanhar mais, né? A gente, que nem como a gente diz, a cabeça até pensa em fazer aquele passo, mas as pernas não conseguem mais fazer, né?
Mas é muito legal estar convivendo. E que grupo bacana que está sendo renovado aí no Grupo de Arte Nativa, né? Uma gurizada dinâmica, né, Felipe?
Sem dúvida nenhuma, com todas as dificuldades, Paulo, porque você vê assim, quando o grupo ele começa a ficar bom, as crianças saem para estudar em Passo Fundo, ou Porto Alegre, ou outra cidade, né, por causa da faculdade. Então, a gente passa a ter sempre essa quebra, né, na continuidade daquela invernada que estava ficando 100%, né? E aconteceu assim comigo, aconteceu assim com todas as gerações que passaram no grupo.
Olha,
mas é muito importante você relembrar, e você estar participando, às vezes mesmo de longe, né? Porque faz a gente voltar lá atrás, né?
Que o pessoal venha aí participar nesse final de semana.
Sem dúvida nenhuma, né? E até gostaria de fazer um convite especial aí para o meu gaiteiro, tio Juraci Ribeiro. Né? Eu sempre digo que se eu ganhei algum rodeio, o tio Juraci com certeza tem a sua participação em 50%. Porque era o meu grande gaiteiro, né? Então, mando um abraço aí pro tio Jura, como a gente chamava ele, chama até hoje. E torcer aí que ele venha junto aí também, porque ele também merece essa homenagem.
Você sabe que tio Jura trabalhou aqui com a gente por muito tempo e a gente ainda considera ele, e agora, coincidentemente, a gente conseguiu trazer o neto dele, que é o Ricardo Silva, que está aqui com a gente no jornalismo, é neto do tio Jura. A gente diz, olha, se você chegar aqui se apresentando como neto do tio Jura, já está meio caminho andado, né?
Com certeza, porque o tio Jura, na verdade, é conhecido por todo mundo aí, né? E não só em Lagoa Vermelha, né? Foi campeão de gaita aí em vários, naquela época, em vários rodeios aí que nós participamos, né? Um grande abraço pro tio Jura aí, né? Se eu estou sendo homenageado hoje, com certeza ele tem uma participação fundamental nessa homenagem.
Tá provocado para estar aqui.
Tá provocado, e de repente nós retomar aí a dupla.
A parceria, né?
Não era sertaneja, era gauchesca mesmo, mas
de muito sucesso.
De muito sucesso, isso aí.
Obrigado, Felipe. Parabéns, viu, Felipe?
Obrigado, Paulo. Obrigado à Rádio Cacique, obrigado ao grupo.